A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do USP Analisa, que nessa temporada está discutindo a criminalidade e a violência no Brasil. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto da USP, e no programa de hoje a gente vai falar sobre a atuação das facções criminosas no Brasil. A professora da Universidade Federal do ABC, Camila Nunes Dias, e o jornalista Bruno Paes Manso, que são pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência da USP, nos ajudam a entender um pouco sobre isso. Ouça agora um trecho dessa nossa conversa. Bruno, Camila, quando a gente fala em atuação de facções criminosas no Brasil, um dos primeiros nomes que mais vem à mente é o PCC, o Primeiro Comando da Capital. Mas essa não é a única facção que existe, tanto que invariavelmente a gente ouve notícias de disputas entre facções em vários estados brasileiros. Existe algum mapeamento de quantas facções criminosas agem atualmente no país, o tamanho delas aproximadamente e em que locais elas estão presentes?
Ano a ano surgem vários mapeamentos, né, feitos por diferentes entidades, órgãos do governo, em relação às facções no Brasil. Um dos que tem sido mais recorrente e utilizado é da SENAPEN, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, que é feita com foco no sistema prisional. A SENAPEN, ela mapeia a partir de respostas a um questionário por policiais penais. Acho que o da SENAPEN, não lembro se está em torno de 80, entre 70 e 80 facções, eu não lembro o número exato. Então, de um ano a outro aumenta, diminui um pouco, mas, digamos, ele é composto por grupos muito distintos entre si, e todos são enquadrados nessa rubrica de facção, porque eles ostentam uma identidade, muitas vezes compartilham alguns símbolos de pertencimento, na maioria das vezes têm presença no sistema prisional e também atuam no tráfico, né, no varejo, principalmente fora das prisões, mas eles são muito diferentes. Nós temos, de um lado, o PCC, que eu entendo que ainda é, de longe, a maior, mais estruturada, mais organizada, que tem uma organicidade, né, e tem uma ideologia, enfim, tem um conjunto de normas que, de fato, tornam um grupo organizado e articulado. Tem o CV também, o Comando Vermelho, que é um outro diferente do PCC, mas acho que em termos de tamanho, né, de presença, enfim, no território. Alguns dizem que está até mais do que o PCC, que ele tem se expandido mais, né, em algumas regiões, mas para além de CV e PCC, aí há dezenas de outros grupos muito menores, e alguns deles, inclusive, só existem num determinado território, ali num raio, num bairro, mas todos eles são classificados como facções.
Se não me engano, o último foi 88, do SENAPEN. Apesar da diferença, apesar das regionalidades e apesar das influências territoriais e até um pouco da dinâmica nos territórios e nas prisões, uma coisa em comum e que mudou muito nesses últimos 20 anos, muito por causa do PCC, é justamente essa ideia de você gerir o crime a partir do interior das prisões, superlotaram, e uma conexão com os territórios muito próxima, né? Então, isso, de alguma maneira, virou um padrão de gestão da cena do crime que mudou e que virou uma característica muito importante da cena criminal brasileira a partir do interior das prisões.
Independentemente do número, né, de grupos, de facções, acho que essa hoje eu entendo que é uma característica da dinâmica criminal do Brasil. Que uma boa parte dos negócios ilícitos, dos mercados ilícitos e dos crimes, eles são geridos por esses grupos que a gente chama de facções. Como se esses grupos eles tivessem absorvido aquilo que antes eram quadrilhas, que não tinham nomes. Claro que essas quadrilhas ainda existem, mas muitas vezes seus integrantes fazem parte de facções ou de alguma maneira se conectam com esses grupos. Então é como se eles tivessem, sei lá, canibalizado toda a dinâmica criminal no Brasil. E acho que essa é uma singularidade brasileira. Hoje já tem grupos que não têm origem nas prisões, já se originaram por imitação dos outros nas ruas, mas todos eles têm a prisão como uma espécie de base de recrutamento, de fortalecimento e de crescimento.
E quando começaram a ser criadas essas facções no Brasil e que contexto socioeconômico e político desencadearam esse surgimento?
Tem toda a história antiga, né, que começa em 79 com o Comando Vermelho, as Falanges Vermelhas formadas dentro da Ilha Grande e o tráfico de drogas sendo uma forma deles ganharem dinheiro nos morros do Rio. E já surge o Terceiro Comando, rivalizando com o Comando Vermelho, uma disputa territorial ao longo dos anos 80 no Rio de Janeiro. Isso era muito concentrado no Rio. São Paulo tinha pequenos grupos territoriais que viviam conflitos muito violentos nas periferias. O PCC surge nesse contexto em 93 com a proposta de mediar esses conflitos e profissionalizar a cena do crime a partir do interior das prisões. Essa é uma mudança na configuração da cena paulista a partir dos anos 2000, dentro das prisões e com a hegemonia do PCC na cena criminal. Os grupos passam a seguir as regras do crime do PCC. Então você tem um crime mais profissional, mais pacificado, ganhando muito dinheiro. E isso, de alguma maneira, se espalha muito rapidamente a partir dos anos 2000, principalmente depois de 2006, parece. E a partir do surgimento do sistema federal e das migrações e da punição de algumas lideranças em outros estados, você começa a espraiar essa ideia e esse modelo de gestão que vira um padrão bem-sucedido de gestão do crime para lidar com a prisão. E aí você tem esse crescimento muito acelerado a partir do interior do sistema penitenciário, em crescimento. Então você tem essa multiplicação a partir de um contexto de maior investimento no policiamento ostensivo, maior aprisionamento em flagrante, superlotação das prisões e um novo modelo de gestão surgindo para gerir o crime a partir do interior das prisões, que se espalha como uma técnica de gestão para vários estados do país. Então aí você tem 15 anos, a gente passa a ter de 5 facções no máximo no Brasil, para todas essas em todos os estados brasileiros, alguma com amplitude nacional e internacional.
Ao mesmo tempo, né, que acontecem esses processos que o Bruno estava mencionando, a partir dos anos 2000, né, meados da década de 2000, nas regiões, sobretudo norte, nordeste, estava também ampliando o mercado de consumo de drogas, né, de cocaína e maconha, principalmente. Então, esses processos eles são paralelos, né, mas ao mesmo tempo, em algum momento, eles se encontram, né, eles vão se articular. Então, esses grupos, né, que estão surgindo dentro do sistema prisional, que, como o Bruno disse, é um momento que o Estado ele aposta numa política de encarceramento em massa, prender a partir do flagrante, da atuação da polícia militar, etc. E esses grupos, então, rapidamente, né, eles se espraiam do Sudeste, que é o seu berço, especialmente Rio e São Paulo, para outras regiões, né? Seja os próprios grupos PCC e CV se espalhando, o Comando Vermelho vai se espalhar é muito mais alguns indivíduos que vão, né, para outras regiões do que o próprio grupo em si. Mas o PCC vai como grupo, como coletivo, se espalhando no projeto expansionista, de fato. E aí, essa expansão dos dois vai ocasionando também uma reação de criminosos locais, fazendo grupos locais, com uma afirmação até mesmo de um localismo para defender aquele território. É o caso, por exemplo, da Família do Norte, no Amazonas, dos Guardiões do Estado, no Ceará, que são grupos que são criados para dizer, não, aqui a gente não quer ser mandado, não quer receber ordem de criminosos de São Paulo e do Rio. Então, isso acaba sendo um combustível também para esse espalhamento dessa lógica de gestão do crime a partir desses grupos denominados facções.
Você ouviu apenas um trecho de uma entrevista com a professora da Universidade Federal do ABC, Camila Nunes Dias, e o jornalista Bruno Paes Manso, que são pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Eles falaram sobre a atuação das facções criminosas aqui no Brasil. Se você quiser ouvir a versão completa dessa entrevista, é só procurar pelo USP Analisa nos principais tocadores de podcast e também no canal do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto no YouTube. Além disso, você pode acessar este e outros episódios do USP Analisa em jornal.usp.br/atualidades. Daqui a 15 dias eu volto com mais um pouco dessa conversa, desta vez sobre a interferência das facções criminosas na política e em instâncias governamentais. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto da USP, e espero você no próximo USP Analisa. Tchau!
Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.